as relações do Brasil com a Costa do Marfim já tiveram aí momentos, digamos, até momentos importantíssimos. No passado, nos anos 70 e 80, até os anos 90, havia uma presença econômica expressiva do Brasil. Nós chegamos a ter empresas como a Varig, com voos regulares para lá, Banco do Brasil, Banco Real, o grupo Pão de Açúcar estava abrindo supermercado lá, estávamos presentes no varejo da alimentação, a Cotia Trading, e tudo isso, a Costa do Marfim, a partir do final dos anos 90, entrou num período de crise acentuado. Duas guerras civis, violência, instabilidade política, foram 10 anos aí em que o país praticamente se voltou para si mesmo. A economia coincidiu com um período de encolhimento da economia nesse setor de commodities e, de certa maneira, quer dizer, toda essa presença do Brasil retraiu-se completamente. O quadro ficou, as relações ficaram rarefeitas econômica e economicamente. Agora, o momento é um momento interessante, o momento que eu, se contar com a anuência dos senhores, para lá poderei ir. É, há um consenso entre os analistas que, terminada a última guerra civil, terminada uma crise sobre a qual eu falarei brevemente daqui a pouco, o país vive o seu melhor momento aí em 10, 15 anos. Os investimentos internacionais retornam, a confiança da comunidade internacional retorna e o país pode voltar, digamos, a ser aquilo que antes os analistas chamavam de milagre ivoriano, que era um país de maior crescimento econômico na África. A minha experiência profissional me levou a muitos países da África. Eu servi na Namíbia, África do Sul, e algumas missões temporárias em outros países da África, Congo, Angola, mas missões que a gente chama de transitória. Agora, eu queria me referir um pouco à experiência que eu tive na Namíbia, senhor presidente, porque foi minha primeira grande experiência africana, digamos assim, e eu pude ver algo que é verdade para quase todos os países africanos. Há uma grande expectativa com relação ao que o Brasil pode oferecer em ciência, em tecnologia, em cooperação. Eles certamente nos olham do outro lado do Atlântico, no caso desse país da África Ocidental, vem o colosso no mapa que o Brasil é, quer dizer, uma sociedade multirracial, com progressos em diversas áreas, enfim, tecnologia, educação, e nos vem como modelo, como fonte de cooperação. Isso ocorreu na Namíbia, que queria, inclusive, que o Brasil fosse uma espécie de modelo de quase tudo que eles pretendiam fazer, porque eles queriam, digamos, escapar um pouco da influência da África do Sul, que tinha sido a potência colonial, entre aspas. Eu acho que, no caso da Costa do Marfim, não digo que esse paradigma se repita, no sentido que a gente não iria se substituir a nenhum país. Eles têm uma relação muito privilegiada com a França, e que deve continuar, mas eles certamente enxergam no Brasil um parceiro para coisas importantes. Agricultura, recentemente houve um pedido das autoridades da Costa do Marfim para que nós ajudássemos a fazer um recenseamento de população, que eles precisam fazer depois desse longo processo de tumulto político. E há ideias de intercâmbio universitário, há ideias de... Eles querem fazer uma comissão mista para fazer uma avaliação de todas as relações, porque a ideia deles também, como a nossa, é por que não retomar as relações ao que elas já foram, com toda essa presença política, econômica de empresas brasileiras. A Costa do Marfim, eu vou falar de alguns índices, assim, para como que dar umas pinceladas para ele mostrar um pouco. É o país, falar um pouco da história das relações com o Brasil, tomando cuidado aí com o tempo. Costa do Marfim tem mais ou menos 320 mil quilômetros quadrados, mais ou menos a área do estado de Goiás, uma população de 23 milhões de habitantes. Minha referência como paulista é São Paulo, é um pouco maior de população do que a grande São Paulo, a cidade. Tem um PIB de 24 bilhões de dólares, isso é mais ou menos um pouco mais de 1% do PIB brasileiro. O crescimento populacional é da ordem de uns 3,5% ao ano, quer dizer, o que dá uma ideia de que é um país ainda nesse estágio de desenvolvimento que o crescimento da população é vegetativamente maior. A Costa do Marfim tem uns índices de 40% desse PIB, 40% do PIB é basicamente agricultura. A Costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo. Há uma produção expressiva de café, dendê, mas a Costa do Marfim é conhecida pelo fato de ser o primeiro produtor mundial de cacau. Há uma produção começando de minerais, ouro, e a Costa do Marfim é um produtor de petróleo, acho que está em 65º lugar. Não é uma produção de petróleo importante, mas é uma indústria que está começando, offshore, basicamente. Agora, é um centro de, mais do que um centro de produção de petróleo, que a produção não é tão grande, a Nigéria, por exemplo, evidentemente é muito maior, é um centro de, tem uma indústria de refino de petróleo muito importante. Por isso chamado até de Roterdã da África, pelo Abidjan, pelo porto e pela indústria de petróleo e de refinação. Eles importam petróleo da Nigéria e é ali refinado e reexportado para grandes mercados. E alguns índices assim que me ocorrem para mostrar um pouco o que é, tem uma taxa de analfabetismo de 48%, uma expectativa de vida de média de 56 anos, a mortalidade infantil são 65 por mil. E, bom, do lado positivo, esses índices para a África são índices considerados positivos. O Brasil já superou todos há muito tempo, mas são índices para a África considerados positivos. O PIB, por exemplo, é o 13º da África, depois da Nigéria, África do Sul, Angola. É um país, é uma potência média da África em termos desses índices, que já foram muito melhores. Do lado positivo, quer dizer, o país tem uma infraestrutura de transportes muito boa, basicamente graças a esses anos atrás, falei desse milagre da Costa do Marfim econômico, houve investimentos estrangeiros em profusão. O país tem, por exemplo, 13 mil quilômetros de estradas asfaltadas, é mais do que a Bolívia, onde eu estou. A Bolívia é muito menos, enfim. E para a África isso é uma infraestrutura de transporte razoável. Do lado negativo, tem problemas de saúde pública, tem problema de HIV, AIDS, é algo que nós podemos também cooperar nesse sentido. A gente tem cooperação importante com Moçambique, tem uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique, é algo que se poderia pensar. No momento, a cooperação nesse setor é provida pelos Estados Unidos, quer dizer, a gente poderia ver aí o que se poderia fazer, é certamente interesse deles. Bom, um pouco da história, rapidamente, é um país multiétnico, tem mais ou menos umas 60 etnias representadas no país, cinco principais. Mas é um país muito dividido, é uma superposição aí de etnias, nenhuma etnia tem mais que 17% da população, então não há uma maioria étnica. É um país multirreligioso, é um país predominantemente muçulmano, o Islã aí tem uma pequena maioria, uns 40%, 32% de cristãos, sobretudo católicos, e outras religiões ancestrais africanas. Algo que vale a pena ressaltar, porque quando a gente fala em etnias e em múltiplas religiões, a ideia que surge é de que essas etnias, essas múltiplas religiões, ensejam conflitos no país, senhor presidente. Não é o caso, eu até me surpreendi lendo e descobrindo isso, quer dizer, é uma convivência muito harmônica dessas etnias, pelo menos no início, agora com o processo político foi tumultuado, há uma certa tensão étnica, mas há uma tradição de convivência harmônica dessas etnias, e, sobretudo, no plano religioso, que para mim foi interessante de descobrir, há uma tradição de convivência religiosa enorme, que eu talvez, enfim, não saiba explicar, se contando aí com a anuência dos senhores, tentarei descobrir até por quê, a razão histórica disso, mas valem os fatos. Quer dizer, há tipicamente famílias de múltipla religião, o esposo católico, a mulher muçulmana, exemplos disso, assim, o primeiro presidente, o Félix Boigny, era católico e a primeira esposa era muçulmana, quer dizer, um casamento já que em outras regiões do mundo dificilmente ocorreria. O atual presidente é muçulmano, a esposa é francesa judia. E, pois, eu estou falando de exemplos assim, de personalidades públicas, mas esse tipo de família, de uniões de diversas religiões é comum no país. E mesmo no auge do processo político, da guerra civil e tudo, essa de certa maneira, a religião nunca contaminou a vida política, como ocorre em outros países, recentemente a Nigéria, e não há uma identificação aí clara de partidos com denominações religiosas. Falando um pouco da história, quer dizer, eu falei da religião muçulmana, a religião muçulmana se implantou no país lá para trás, no século XII, foi na época do califado de Córdoba e tudo isso, houve uma penetração árabe, se criaram reinos negros muçulmanos, ali era uma parte do que era o reino do Mali, não corresponde ao Mali hoje em dia, não corresponde ao território do Mali, mas era, e ficou uma herança duradoura, porque a religião islâmica ali penetrou, era parte do território do norte do país, o norte do país é predominantemente muçulmano até hoje, quer dizer, é uma herança histórica que perdurou de longo prazo. Fazemos um salto aqui, quer dizer, os franceses chegaram no século XVII, inicialmente ficaram restritos ali à costa, por endemias tropicais, um clima hostil. Quando os franceses chegaram, havia 5 reinos indígenas, 2 muçulmanos. O país passou a ser um protetorado da França em 1863, colônia em 1893, e a resistência de grupos locais, indígenas, grupos negros, perdurou até 1915, quer dizer, não foi um processo de colonização fácil. Já após a Segunda Guerra Mundial, a França e outros países da mesma situação iniciaram um processo de descolonização. O país fica independente em 1960, mas uma independência bastante tutelada. O primeiro presidente, que era quase que um decano entre os chefes de Estado da África, o Ofé Boigny, foi presidente durante 33 anos, eleições regulares, mas ele era um autocrata, o pai da nação, eles chamavam de papá, e a morte dele em 93, ele permaneceu no poder 33 anos, deixou o país, de certa maneira, órfão e impulsionado assim, para ter uma maturidade política para a qual não estava preparado. Quer dizer, foram 33 anos de um governo muito próximo da França, e, aliás, alguns dizem que é até uma segunda independência quando ele desapareceu da cena política, porque ele é uma figura profundamente ligado à França, mas ligado quase que umbilicalmente. Ele foi deputado na Assembleia Nacional, no Parlamento Francês, ele foi ministro de vários governos da Quarta República, ministérios menores, eu acho que um era Ministério de Assuntos Penitenciários, quer dizer, mas era uma figura, obviamente, parte do establishment francês, e, de certa maneira, quer dizer, esses primeiros 33 anos, a França exerceu uma relação de quase tutela sobre o país, na figura desse presidente. Desaparecido esse presidente, em 93, realmente o país entra num processo aí de maioridade política para o qual não estava preparado. Havia que definir questões sobre a própria relação com a França, se ia continuar tão próximo ou não, a questão dos direitos de cidadania, e todo esse processo foi um processo altamente tumultuado. As lideranças não se renovaram, e o país, a partir de 99, já 6 anos depois da morte dele, entrou num processo de grande convulsão política. As tensões étnicas que não havia antes reapareceram, quer dizer, surgiram pela primeira vez, e houve um processo político tumultuado, 2 guerras civis, eu vou passar por cima dos detalhes, o envolvimento da comunidade internacional para trazer a paz entre as duas partes, 12 resoluções da ONU em 8 anos, e no final... No final, estamos agora já em 2010, houve eleições preconizadas, exemplo, amparadas numa resolução da ONU. O presidente, então, Laurent Gbagbo, em eleições que a comunidade internacional, mediante observadores, julgou que foram livres de irregularidades que pudessem comprometer o resultado, que ele ganhou no segundo turno, o Gbagbo não reconhece o resultado e mais uma guerra civil, porque ele se recusa a abandonar o poder. Isso foi em outubro de 2010, a situação se prorrogou até abril do ano passado, onde ele terminou sendo enfim, houve intervenção de forças francesas, de forças da ONU, e ele foi alijado do poder, retirado do palácio, e o presidente Alassane Ouattara, que ganhou as eleições, então assumiu o poder. Foi uma situação confusa, havia dois presidentes, os dois juraram a Constituição, mas o resultado, o desfecho foi esse. Algo a se falar sobre o ex-presidente Gbagbo, foi o primeiro, em dezembro agora, ele foi levado à Haia para ser julgado no Tribunal Penal Internacional por genocídio e crimes contra a humanidade, praticados por seus militantes contra a população. É o primeiro caso de um ex-chefe de Estado levado ao Tribunal Penal Internacional, o que, de certa maneira, também deixa a situação em política interna um pouco mais tensa, porque ele tem partidários no país que disso muito se ressentiram. O quadro hoje é esse. Há um esforço de reconciliação nacional, uma preocupação de que essa reconciliação seja perturbada por falta de equilíbrio do presidente que está no trato com os derrotados, e levar o presidente Gbagbo para o tribunal, de certa maneira, introduziu tensões aí políticas maiores. Há um problema de renovação de lideranças, os protagonistas da Costa do Marfim são os mesmos há vários anos. Há uma vida parlamentar ativa, mas o parlamento é bastante subserviente ao executivo, então isso também dificulta a renovação de lideranças. E é isso, mas basicamente, quer dizer, são pequenas nuvens cinzas num horizonte que é basicamente muito azul. As relações com o Brasil, como eu disse no começo, quer dizer, há até um paradigma, um exemplo ao qual retornar. O país, politicamente mudou, mas estruturalmente permanece o mesmo. Por que não trazer essas empresas, aprofundar a cooperação? Há demandas específicas na área de agricultura. A Embrapa teve uma missão lá em 2010, enfim, que identificou possibilidades na área de cultura de arroz, pecuária. Essa demanda que eu mencionei sobre o recenseamento, a ideia de visitas de ministros, há muito por fazer, mas eu acho que eu tenho ali no que já foi, um exemplo do que poderá ser, e se contar com a anuência dos senhores, eu espero contribuir para esse processo de voltar a ser o que nós já fomos lá. Muito, muito obrigado.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor embaixador Alfredo José Cavalcante Jordão de Camargo, indicado para a República de Côte d'Ivoire, pela sua explanação. A palavra será concedida às suas excelências, os senhores e senhoras senadoras, para fazerem seus questionamentos. Passo a palavra à sua excelência, a senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente Fernando Collor, cumprimentando o embaixador Alfredo Cavalcante Jordão de Camargo pela exposição que fez sobre a Costa do Marfim. E eu, lendo as informações que o Itamaraty enviou, além do que o nosso embaixador acabou de expor, em setembro do ano de 2010, a Embrapa, que tem tido uma atuação muito importante em países africanos, inclusive tem um escritório de representação em Gana, foi solicitada para prestar uma assessoria técnica. Eu queria, então, à luz dessa participação da Embrapa, saber de Vossa Excelência que áreas o Brasil poderá ter uma cooperação mais intensa, e também porque o comércio entre os dois países está sustentado basicamente na área agropecuária. Cacau vem da Costa do Marfim para o Brasil, 80% da balança comercial, e o Brasil exporta açúcar e um pouco da área também de agropecuária, de carnes, algum tipo de carne. que, em que medida podemos imaginar, num país com tanta instabilidade política, a ter uma relação comercial também um pouco mais consolidada. E eu queria agora renovar o presidente, Fernando Collor, são essas as minhas questões ao embaixador, solicitar a possibilidade de abertura já do processo de votação, enquanto ele faz as respostas, para a gente agilizar os trabalhos. Obrigada, presidente.